Muito bem, os irmãos da internet já estão conectados, todo mundo ouvindo, vendo. Ok, podemos começar? Puxa, minha mulher sumiu. Não pode. Será que ela deixa eu começar? Muito bem, bom dia a todos. Queridos, algumas coisas introdutórias a serem ditas, importantes, é o seguinte. Essas três primeiras aulas, vamos falar assim, né? Já que isso é um curso, nós tocamos em assuntos radicais no sentido de mostrar aspectos em que a igreja, ainda que existente no conceito de Deus, mostrando aspectos da natureza de Deus, tanto no céu, quanto no Éden, quanto no Velho Testamento, nos levam a refletir, quase que forçosamente, sobre a situação da igreja como a temos hoje. Então eu falei na primeira aula, logo na introdução, sobre a questão da cultura. Nós estamos presos no modelo mental, individual e cultural coletivo, né? Então, o modelo mental individual reforça a cultura e a cultura reforça o modelo mental. Então, você fica naquela situação de não saber como sair. As revelações de como a igreja deveria ser, ou mesmo daquilo que ela está fazendo e radicalmente errada por causa deste modelo mental e da cultura errada, é chocante para nós. Mas eu quero fazer um alerta, então estou começando todas as minhas aulas falando isso. Isso é explosivo. Sem maturidade você se machuca, machuca pessoas. Então eu gostaria de dizer o seguinte, tem uma figura, uma alegoria lá no Velho Testamento, falando de animais puros e impuros. Quem lembra disso? Lembra disso, né? Uma das características do animal puro é o animal que rumina. Isso é uma mensagem para nós. Não vomite em cima de pessoas as coisas que você ouviu sem ruminar. Porque se você não rumina, o conceito, a ideia, a verdade não te alimenta. E além de não te alimentar, você vai destruir pessoas. Não chegue na sua igreja tentando mudar todo mundo. Pensa que você está aqui porque Deus quer mudar seu modelo mental. Amém? Posso ficar seguro que nós falamos num ambiente de maturidade e que ninguém vai chegar lá dando tiro atômico nas pessoas da sua volta. Amém? Isso é importante. Muito bem. Essas três primeiras aulas, eu falei bastante sobre essa questão da igreja, né? Como eu denominei, no céu, no Éden, no Velho Testamento, mas principalmente os aspectos da natureza da igreja, que são fundamentais. Penso que não esgota o assunto absolutamente. Mesmo ontem falando sobre isso, eu vi que fiquei só no aspecto do modelo do tabernáculo e na questão, em outras questões mais fundamentais, mas tem muito a ser dito, claro. Agora, a partir desta aula, então vamos dizer assim, as primeiras três a gente desconstruiu, né? Para não dizer destruiu, né? Desconstruiu. E nessas três vamos tentar juntos construir algumas coisas, oferecer uma percepção mais prática. Porque se nós ficarmos só olhando para um dia Deus vai falar, um dia a igreja vai ser, nós corremos o risco de perder aquilo que Deus já deu, perder aquilo que Deus já está falando, perder o momento histórico que nós estamos vivendo. E eu creio, junto com vários outros irmãos, que muito do que Deus vai fazer, que nós falamos que Deus vai fazer, Deus já fez. Amém? Ninguém crê muito comigo, né? Muito da palavra que Deus tem para liberar está sendo liberada. Muitos dos dons que Deus precisa liberar para a restauração da igreja, já liberou. Vários recursos que nós precisamos para a nossa vida, os seus vários e diferentes níveis, Deus também já liberou. Nós, num certo sentido, irmãos, estamos fazendo a história. Nós estamos vivendo um tempo fazendo a história. Como muitos outros irmãos em torno da Terra, em torno do planeta. Então, o que eu queria com essa minha palavra é dizer, não vamos só ficar olhando para o futuro e lamentando o que não temos hoje. Porque você pode perder coisas que Deus está fazendo, está liberando e que você já pode se aproveitar disso e que são coisas que não estavam liberadas, por exemplo, na primeira metade do século passado ou até mesmo na segunda metade do século passado. Deus já está liberando muita coisa, né? Então, nós vamos... Estou falando nós, não naquele nós falso, modesto dos políticos, né? Estou falando nós porque eu tenho um microfone aqui e nós vamos ministrar em dois, pelo menos, mais os que quiserem participar. Vou entregar esse. Por que estou fazendo isso? Primeiro porque o assunto é um assunto que surgiu por força da necessidade de refletir enquanto eu estava dando este assunto lá no CPP. E chegou numa certa altura e eu senti que tinha que sistematizar algumas coisas que estavam meio escondidas e meio inconscientes em mim, em vários irmãos que vinham comentando sobre isso. E então eu comecei a... fui despertado para o fato de que a igreja não se manifesta num determinado momento. Então, rompendo já esse modelo mental de que a igreja acontece uma vez por semana quando a plateia se reúne, rompendo isso, eu comecei a entender que na minha experiência a igreja se manifesta e vem se manifestando, mesmo que eu não percebia, de várias maneiras. Então isso eu queria então mostrar ou conversar com os irmãos sobre quando, onde e como a igreja se manifesta nos seus vários tipos de manifestações. Quando eu estava pensando sobre isso, eu e Haroldo e mais um ou dois irmãos, nós montamos lá, organizamos lá em Jundiaí, um pub. Vocês sabem o que é pub? É um nome chique para bar de inglês, onde eles vão beber e fumar e... beber cerveja e fumar charuto e filosofar. Então nós montamos um pub. Não vão ficar escandalizados, porque infelizmente esses irmãos nem bebem nem fumam. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Então nós resolvemos ter um pub dos abstêmios. Então é que nem você vai ter um boteco de quem não bebe. Mais ou menos isso. Nós começamos a nos encontrar uma vez por semana para deixar Deus falar conosco, conversar as coisas que estavam no coração. E eu estava na semana em que eu ia começar a ministrar sobre essa questão das várias dimensões e manifestações da igreja. E eu estava numa delas e eu comentei com o Haroldo e com o irmão que estava, que era naquele dia o Adriel de Bauru. E Haroldo, como sempre faz, ele falou, isso é importante. Que eu tinha falado sobre duas manifestações ou três que eu podia enxergar. E logo, naquela conversa filosófica do pub, surgiu... Nós estávamos de cara cheia de granola e leite, né? Surgiu, então, cinco dimensões das manifestações da igreja. Bom... Como eu disse, muito, muito disso está liberado. E algumas não estão liberadas. Obviamente, aquela manifestação da Igreja Gloriosa está no futuro mesmo. Ok? Está no futuro. Mas algumas coisas daquilo que Deus quer fazer, já está fazendo, já está liberada, como sempre esteve, algumas sempre estiveram. Não é agora, sempre estiveram, e muitos homens e mulheres de Deus viveram, de alguma forma, várias dessas manifestações. Muito bem. Eu pedir com o Haroldo para, já que nós pensamos isso juntos, isso fez muito bem para mim, para ele, ele está ministrando sobre esse assunto há mais tempo. Tem um artigo que eu não sei se Cristóvão vai publicar ou não, que Haroldo escreveu a partir dessa conversa, é um artigo de 12 páginas, não é? O materialzinho que está aí, nem sei se foi melhorado isso, foi acrescentado ou não. Então tá aí, pode disponibilizar, né, para os irmãos que quiserem depois. É, se quiser, os irmãos disponibilizarem para os irmãos da internet, eu não sei. Não sei o que quer fazer com isso. Mas não é só isso, saiu várias outras coisas, irmãos. É bom a gente encher a cara. Aluno, quer falar alguma coisa sobre esse primeiro momento? Assim? Não? Muito bem. Então eu vou adiantar para não fazer mistério. 5 manifestações que podem ser chamadas de níveis de experiência da igreja, degraus da igreja, coisas dessa natureza. E a primeira é no nível individual. Segundo, família. Terceiro, 2 ou 3, pode escrever isso. Quarto nível de manifestação, ou quarta dimensão, igreja local. Ou se você quiser colocar congregação local, é bom também, nome mais saudável. E aí sim, igreja universal.
Congregação cristã e igreja universal.
É, tem tudo isso já. Quarta é congregação local.
Primeira batista, segunda batista.
Por que falar, já que vocês estão mexendo com o assunto, por que falar congregação e não igreja? Porque nós estamos vivendo um momento em que uma cidade tem muitas congregações. Você pode fazer parte de uma delas e não pode falar, eu sou da igreja local, porque daí você vai ser confundido com outra coisa. Então fala congregação, que fica mais saudável, menos sectarista, e é onde você vai viver a vida coletiva, depois nós vamos comentar sobre isso, ok? Igreja universal não, não é universal do reino de Deus, claro. É do reino de Deus também, mas não é a do Edir Macedo, registre-se pela internet. Então, essas dimensões nós vamos falar, eu pretendo falar um pouco hoje de manhã e um pouco à tarde, terminando na sexta-feira. Muito bem, eu tinha pensado na primeira dimensão como sendo a família, que é uma forte experiência que nós temos vivido em casa, como família. Eu ia começar por aí, mas a Ludo lembrou, falou, não, tem um nível de experiência, não é, do princípio, da base, da semente, que é o individual. E, de fato, depois, conversando mais, ficou muito claro para mim, onde é que a igreja começa, de fato? Onde começa? Se você falar com o individual, tem que explicar. Por quê? Mas é no individual, porque eu não posso entrar, ser colocado no corpo, ter revelação da missão da igreja, entender o ministério do Espírito Santo, a vida de Cristo, santificação, relacionamento, comunhão, relacionamento com Deus, nem comunhão uns com os outros, se primeiro eu não for atingido no meu mais profundo do meu ser, no mais profundo do meu ser, a respeito da revelação de Cristo. E eu entrar numa experiência individual. Não é? Então, nós podemos falar o que quisermos sobre o coletivo. E vai ser inútil se no nível individual eu não tiver um relacionamento com Deus saudável, de saber o que Deus pensa, pelo menos sobre aquilo que Ele quer que eu saiba do que Ele pensa. Porque tem coisas, né, isso é muito importante entender, e eu não sei se eu vou conseguir seguir o artigo, o Haroldo vai ajudar porque ele está mais memorizado, não é? Ele pretende se dar a conhecer a nós individualmente, porque na hora de encontrarmos com Ele, Ele pode dizer, você eu conheço, e você eu não conheço. E esse é o ponto. E no nível individual é que se resolve isto. Você conhece Deus ou não? Né? Zé Carlos Marion, que é o pastor lá no Centro Comunitário Cristão, de onde nós participamos, ele fala, bom, você conhece o Pelé? O mundo inteiro conhece o Pelé. Você fala, você conhece Jesus? Eu conheço Jesus. Agora ele perguntou, você vai encontrar com o Pelé e vai tratar ele com intimidade? E ele vai falar, mas eu não te conheço, cara. Não é? Jânio Quadros tem uma frase famosa de uma repórter que quis tratá-lo com intimidade. E ele falou, senhorita, intimidade não é para todos, porque quando você promiscui a intimidade, dá duas coisas, problema e filhos. Então, isso é só uma piada.
Significa nada.
Não tem alegoria.
Mas não é alegoria. É só vocês rirem. É, então, essa questão do individual é séria. Eu admito, irmãos, que se tem uma área onde há luta, e isso eu falo de mim também, de mim principalmente, é para este nível de comunhão sistemática, sem interrupção, crescendo individual com Deus. Claro que cada um tem um jeito de entrar em contato com a divindade, com o Espírito Santo, de entrar em níveis de relacionamento, de conseguir experimentar as coisas que Deus fala de uma forma íntima e muito pessoal. E isso é a beleza do relacionamento individual com Deus, porque o que Ele fala com você e do jeito que Ele fala, Ele só fala com você daquele jeito, irmão. Deus tem tantos jeitos de falar quantos filhos Ele tiver. E Ele fala de maneira peculiar com cada um. Amém? Isso é maravilhoso. Então, eu observo, né? Observo como é que pessoas se relacionam com Deus, eu fico maravilhado. Cada um tem um jeito seu, particular, de relacionar-se com Deus. Mas o que é importante? Importante é que a primeira coisa na nossa vida, primeira coisa do dia, primeira coisa no topo da mente, é que nós somos filhos de Deus. Essa é a coisa principal. Todo dia, toda hora, todo momento, eu não posso esquecer, sou filho do Pai. E Ele quer falar comigo de um jeito ou do outro, entrar em contato, quer ser importante na minha vida. Não é? Se Deus pode, se Deus tem características de gênero feminino, acho que essa é uma delas. Mulher não suporta não ser prioridade na vida do homem que ela escolhe. Não é verdade? Não é verdade, mulheres? Vocês aceitariam um relacionamento onde você não fosse prioridade na vida do seu homem? Fala aí, irmãos. Não, pronto. Fica pensando que isso é santo também. Característica de Deus. Deus tem esse ciúme. Não é? Então, existem vários textos aqui que a Luda anotou. Tem um do Tozer que é citado na cabana, que fala assim, Tozer diz, um Deus infinito pode se dar inteiro a cada um dos seus filhos. Ele não distribui de modo que cada um tenha uma parte, mas cada um ele se dá inteiro, tão integralmente como se não houvesse outro. E tem alguns textos, Mateus 6:6, não é? Começa aí. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Deus que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Vamos fazer uma coisa que devia ter sido feito antes. Vamos pensar rapidamente, sem tentar esticar muito. Mas nós estávamos falando da igreja lá no Velho Testamento, não é? Os princípios da igreja, como Deus pensa, como Deus quer, estava tudo em figura. Só que aqui, Já não é mais, já passou, Jesus já morreu. Deus já deu o grande golpe em Satanás, né? O xeque-mate em Satanás, no sentido de providenciar um meio de que todos aqueles que quiserem, entenderem, tiverem revelação, ouvirem, olharem, qualquer ação das mais simples possível, olharem para Jesus, podem, através desse contato, voltar àquela comunhão perdida no Éden. Amém, irmãos? Foi providenciado por desse jeito, onde o ser humano estragado, totalmente separado de Deus, sem glória nenhuma, tudo escuro, expulso do paraíso, Deus se relacionando de uma forma precária lá no Velho Testamento, na Nova Aliança, na passagem da Velha para a Nova Aliança, Deus providenciou um meio maravilhoso, surpreendente, completo, de que cada um que olhar para Jesus Cristo é restaurado, o próprio Deus vem morar dentro dele. Irmãos, essa coisa é seríssima. Vai ser falado mais, graças a Deus, tem outros temas que vão entrar nisso, eu não preciso me estender. Mas esse negócio de Deus vir morar, a Trindade vir morar dentro do ser humano, é uma coisa tão poderosa que nós não conseguimos. Se começar a meditar nisso, pensar que o Espírito Santo habita... Nós falamos Espírito Santo como se fosse aquilo que os espíritos acreditam. Uma coisa, uma forçazinha que de vez em quando faz você sentir arrepios, né? Não, irmãos. A Trindade veio morar dentro de você pelo Espírito Santo. E agora você é templo. Você é o lugar onde ele habita. Imagine, ele habita dentro de você. A Trindade habita dentro de nós. Isso é inimaginável a glória que isso significa. E ninguém fala amém. Impressionante. Fala um glória a Deus, irmãos. Vamos virar um pouco pentecostal aqui, senão fica todo mundo como se fosse... Muito bem. Essa questão... Estava meditando sobre entrar no teu quarto, fechando a porta, ora o teu pai que está em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. Eu creio na porta do quarto físico mesmo, né? A porta com... Entra lá. Mas, irmãos, se você ler o livro O Lugar Mais Seguro da Terra, Larry Crabb dá uma interpretação a isso que é surpreendente. Este quarto, este recinto onde a Trindade habita em você, pode ser acessado a qualquer hora. Você pode meter a mão na fechadura, abrir a porta deste recinto onde a Trindade habita em você, entrar lá e se sentar com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e conversar na intimidade, só você e a Trindade, e eles vão conversar com você e falar de coisas que talvez você nunca tenha imaginado possível ouvir. Isso é a Nova Aliança, irmãos. Então a Nova Aliança está baseada, em primeiro lugar, na habitação de Deus, no interior de cada um dos seus filhos, para que lá de dentro, daquela sala de comando, daquele quarto secreto, onde você pode entrar a qualquer hora, você pode conversar sobre qualquer coisa com seu pai, e o seu pai, que estará sentado no secreto do seu coração, vai responder para você todas as coisas. Amém? Então, esse nível... Essa manifestação, a primeira reunião da igreja real é a coletividade da Trindade mais você, no interior do seu coração. Como você vai fazer para entrar lá é um outro problema.
Estou com vontade de entrar.
Não é? Eu fico imaginando, eu fiz uma imagem assim, muito, me faz muito bem imaginar, que quando eu entro lá, a Trindade me pega, né, pela mão e me leva para a janela. Esse quarto é uma janela, por onde eu posso ver o mundo pelos olhos de Deus. Olhar as coisas. Você lembra que eu falei lá no começo que o primeiro efeito da queda foi a perda, ou foi a inversão da ordem? Eu olhava coisas naturais através das espirituais. Então, as coisas naturais eram totalmente secundárias e mutáveis. Porque as espirituais são primordiais, estão acima das naturais. Amém? Não é isso que a palavra fala? Ora, se eu vejo as coisas naturais pelo foco do espiritual, e esta característica se perdeu lá no Éden, com a nova aliança, com a morte e ressurreição de Cristo e a vinda do Espírito Santo e a instalação da Trindade no interior daqueles que creem, eu posso ter restaurado individualmente o meu foco. E agora eu entro nesse aposento, lá naquele aposento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo me levam para a janela e ficam fazendo eu ver as coisas que estão à minha volta naturais a partir da ótica da Trindade. E nós podemos conversar sobre essas coisas, não é? Sobre como Deus quer que elas sejam e não como o mundo quer que elas sejam. Como Deus quer que elas me afetem e não como o mundo quer que elas me afetem. Falar assim, irmãos, dá uma esperança de que conversão é uma coisa mais real do que simplesmente ir numa reunião dominical cumprir nossa obrigação com Deus. Não é? Amém? Os irmãos estão de novo com esse olhinho meio paradinho. Haroldo, acho que é bom você comentar alguma coisa sobre esse ponto aqui, que você é fera nisso.
Então, hoje, por exemplo, as pessoas, os pastores, medem a espiritualidade dos membros pela frequência na reunião. E se o irmão está vindo na reunião, então ele está bem espiritualmente. Se ele começa a faltar à reunião, então ele está precisando de uma visita, porque está começando a ficar fraco na fé. Isso é um grande engano, porque pode ter muita gente não perdendo nenhuma reunião e indo direto para o inferno, porque não conhece a Deus sozinho, e ele vai chegar lá e falar: Deus, eu fiz 20 anos na igreja, e ele vai falar assim: mas não te conheço. Porque Deus não conhece as pessoas coletivamente, ele só conhece individualmente. Então ele não tem, ele conhece todo mundo, lógico, conhecer igual o Paulo falou sobre Pelé, né? Todo mundo, Deus conhece todo mundo, até melhor do que eles mesmos. Mas o conhecer que ele está falando aqui é uma história pessoal com Deus. Então, pensar que a igreja começa com reunião ou com assistência de reunião é um erro fatal. E que deu origem a esses nossos pensamentos, nossas conversas sobre isso, é que realmente a igreja não começa na igreja. Aliás, Jesus não veio para começar a igreja. Jesus não falou sobre a igreja. Jesus falou sobre vida. Vida, a vida de Deus, uma vida trocada. Quando essa vida chegou com o batismo do Espírito Santo, a igreja surgiu porque as pessoas procuraram umas às outras e aí outras etapas, né? Mas a igreja é consequência do batismo do Espírito Santo, que é a vida, né? Pedro não falou: sede batizados e vá para a igreja evangélica mais próxima de sua casa. Ele falou: sede batizados e recebereis o dom do Espírito Santo, que é vida de Deus, né? Essa vida que Paulo está falando sobre a Trindade em nosso interior. Vida eterna, o que, que é? Energia? Não. Biblicamente, vida eterna é conhecer a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. E interessante que tu está pensando agora, uma coisa nova, que você falou sobre a igreja no Velho Testamento, que só tinha um homem dormindo. Nós brincamos que o jeito mais fácil de não encontrar com Deus é ficar cobrando que ele apareça para você na frente e ficar olhando diretamente para ele. Ele não gosta desse tipo de coisa. Ele não gosta de perguntas diretas, ele não gosta de atenção direta, ele não gosta, mostra o sinal do céu, ele detesta essas coisas. Ele faz as coisas quando você menos está esperando. Então nós dizemos, isso é o olhar de soslaio. Mas é de canto de olho. Se você não olhar direto para ele, ele fica. Se você ficar olhando direto para ele, ele vai embora. Ah, Espírito Santo, te peguei. Pronto, foi embora. Não está mais. Agora, se você ficar na sua e deixar ele mais de lado, ele fica e talvez vai intensificando cada vez mais. Então, Jacó estava dormindo, né? E ele, a primeira igreja era só a Trindade com um homem só, não é? Olha aí. Mas a nossa teoria, ela chama o versículo para... Mas assim, a escada, a porta dos céus, não tinha uma reunião de igreja. Tinha um homem na presença de Deus. Quando nós morrermos, nós não vamos encontrar com Deus em comunidade, nós vamos encontrar com Deus sozinhos. E ele diz, né, que ele vai separar as nações e vai descobrir cada um que conhece ou não conhece. Então, uma coisa assustadora é saber que ele, você pode profetizar, pregar, curar, você pode ser um veículo, como diz, eu tenho pavor desse termo canal, né? Abençoe teu canal, né? Eu fico horrorizado com isso. Mas você pode ser um canal, né, do mover de Deus e ir para o inferno, biblicamente. Jesus falou, você pode curar enfermos, expulsar demônios, profetizar, e ele falar, eu não te conheço. Então, é possível ser um ministério poderoso, abençoar muitas pessoas. Paulo falou, eu tomo cuidado para depois eu correr, não ter corrido em vão. Quer dizer, eu ir para o inferno e os outros ir para o céu. Entendeu? Então, você não, assim, as pessoas pensam, isso é inclusive uma grande fonte de pecado na liderança, né? Que é, Deus está me usando ainda tem unção. Então, mesmo que eu estou com um pecado escondido, que eu não estou conseguindo vencer, eu estou me usando, então está tudo bem com Deus, porque não estaria me usando se eu estivesse em pecado. Leia a Bíblia e vê quantos estavam em pecado e Deus usava. Então, Deus usar não tem nada a ver nem com a sua salvação. A mula não ia para o céu, e nem Balaão, nem o dono da mula. Então, irmãos, é sério, isso assusta a gente, porque se pegar isso com o que o Saul falou sobre como Deus conta o tempo, quantos dias eu tenho mesmo, do ponto de vista de Deus? E não vale pregação, cura, milagres, reunião de igreja, não. Você tem história com Deus, você tem a escada, você tem anjo descendo e subindo, não quer dizer que você tem todas essas parafernália visível, audiovisual. Eu estou querendo dizer, você ouve a comunicação de Deus para você e a opinião dele sobre as coisas que você faz na sua vida, e quando você chegar lá, em vez de ele olhar para você e falar assim, eu te conheço? Não, ele vai te dar aquele abraço e falar assim, oh, você lembra aquele dia que aconteceu isso e aquele aquilo, e tinha 10 anjos no seu carro, e você só não foi batido porque maçou 5, teve que ir aqui para o ponto de socorro, e essas coisas assim. Quer dizer, Deus, a pessoa tem história com Deus, então não tem que ficar olhando, se a pessoa que pavor, ele fica olhando no livro, a ver se o nome está lá, isso é terrível, sabe, não tem negócio de ficar olhando no livro, a ver se o nome está lá, para ver se algum dia levantou a mão e aceitou Jesus, não. O que Deus quer para nós, hoje, agora, nessa era presente, entre a primeira e a segunda vinda, é que nós o conheçamos no quarto. E ele fala, fecha a porta. E fechar a porta significa não ter outros escutando a gente e a gente não escutando os outros. Então não tem, não é uma presença, uma oração compartilhada, é uma oração solitária. Do jeito que você nasceu e do jeito que você vai morrer e do jeito que você vai ter um... Deus tem essa capacidade infinita que a cabana fala tão maravilhosamente. Ele, você não precisa preocupar que ele está meio distraído quando você está conversando com ele. Está distraído com outra coisa. Ele tem toda a atenção do mundo para você. Ele é todo seu. E o jeito que ele se manifesta para você não é o jeito que ele manifesta para outro. É único, porque ele é Deus infinito e pessoal. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, se a igreja leva as pessoas a pensarem que estão bem com Deus porque participa da reunião, essa igreja é inimiga de Deus. Essa igreja é um dos grandes obstáculos de Deus no mundo, porque está enganando as pessoas a pensarem que estão bem com Deus quando não estão bem. Isso chama remédio, como é que chama esse remédio? Esse remédio... placebo é um remédio que engana. Teve uma época que no Brasil fazia algumas coisas, tem pessoas morrendo, e tem muita gente que nasceu que não devia ter nascido, né? Porque a mãe estava tomando e nasceu, né? Então, assim, é questão de vida ou morte. Remédio que não funciona, vai para a igreja e fala que está bem com Deus, tem paz com Deus quando não tem. Você ora sozinho? Você ouve a voz de Deus sozinho? Você entra no seu quarto todo dia para buscar a Deus? Se você não faz isso, você não começou nem o beabá do que é ser igreja. Então isso tinha que ser tão forte na igreja e na pregação. A igreja, você vai ficar aparecendo, né, nos primeiros três, que nós estamos contra a reunião da igreja. Você está construindo e nós ainda vamos continuar desconstruindo um pouco. Mas nós, quando você chegar lá, você vai perceber o tanto que a igreja, a reunião é importante, a reunião é maravilhosa. Você vai chegar nesse ponto, você vai ver como a reunião é essencial. E que por falta de uma igreja, verdadeiramente igreja, nós não estamos conseguindo nem esse individual muito direito. Então, assim, não quero que vocês pensem que nós somos contra a igreja de maneira nenhuma. A igreja é o grande instrumento de Deus, ou deveria ser, para que essa vida pessoal fosse desenvolvida. Mas fala em Hebreus que nós devemos nos reunir, nos congregar com cada vez mais à medida que a volta de Cristo se aproxima. Para quê? Para fazer média de reuniões? Não. Para exortar uns aos outros para conhecer ao Senhor sozinho. Certo? Então, a igreja, um alcoólatra não consegue ficar sem beber se ele não tem uma ajuda, né, de outras pessoas. Então, para você ser coerente, fiel, persistente, disciplinado, você precisa de reuniões. Mas as reuniões não são para criar mérito diante de Deus. As reuniões são para nos incentivar, nos encorajar para ter essa história pessoal com Deus. E, finalizando então, tem um lugar em Apocalipse que eu achei sempre meio engraçado, mas hoje não acho tão engraçado, que ele vai dar uma pedrinha branca para cada um dos vencedores. E eu falei, moço, uma pedrinha branca, e aí? Mas a pedrinha branca tem o nome escrito que só você e Deus sabe. Eu falei, o que adianta um nome que ninguém mais sabe? Que nome é para chamar o outro, né? Mas se você e Deus sabe, significa que tem uma história particular, individual, que ninguém entra nesse relacionamento. Tem uma área reservada, chama Santo dos Santos. Né? Aí é a diferença entre inocência e santidade. Né? Inocência é o que Adão tinha. Santidade é o que nós teremos no fim, que vai ter muros. Né? Diz que o Novo Jerusalém tem muros. Muro separa, muro divide. Jesus tinha uma área na vida dele que ninguém mais tinha acesso. E isso é tão real que os piores inimigos dele não conseguiam nem levantar uma acusação. Ele vivia rodeado de prostituta, de tudo quanto é gente de mau elemento, e na hora de acusar falsamente, se é falso e é para realmente fundar o cara, hoje, né, nós sabemos que em muitas profissões, pastores, políticos, se alguém levantar uma falsa testemunha que não tem base nenhuma na verdade, que pode destruir a carreira da pessoa, pode. E por que o diabo não lançou mão disso para falar mal de Jesus? Porque seria ridículo. Então eles não tiveram coragem de usar isso. Seria ridículo por quê? Porque todo mundo conhecia Jesus, sabia que não tinha a menor possibilidade de uma coisa dessa ser verdade. Entendeu? Por quê? Porque ele podia viver no meio dos pecadores, tinha área reservada que não se misturava com o pecado em momento algum, nem passava pela cogitação. Então é essa identidade secreta. E só terminando, porque eu acho que é muito importante, as pessoas começam a se sentir condenadas. Acho que por isso que eles não estão falando amém, sabe? Porque toda vez que fala sobre essa comunhão particular, a pessoa fala assim, nossa, eu não faço. E aí a pessoa fica triste, começa a ficar, chama viagem de culpa, né, condenação, né? Eu não tenho meu tempo a sós com Deus e precisava ter e aquela coisa toda. E a gente, por condenação ou por culpa, você não vai ter nunca, tá? Porque isso não funciona, não leva a nada. O que nós precisamos é de cair a ficha, de entender que a nossa vida é ridícula, sem propósito, se não tem comunicação de Deus para nós. Que nós precisamos, como a corça precisa das águas, nós precisamos de orientação para enfrentar cada dia. Que nós não temos sabedoria, que nós não temos, nós vamos perder oportunidades. Irmãos, eu estou pensando sobre muitas coisas esse dia, mas eu estou pensando assim, já pensou se Deus pudesse, ele fala que na hora da morte passa um filme da sua vida na frente. Não sei se é verdade, porque nunca morri, né? Mas eu penso, eu gostaria que o Espírito Santo pudesse fazer isso para nós até onde a gente aguentasse, antes disso, para a gente pensar o tanto de oportunidades perdidas que nós tivemos, o tanto de gente que a gente podia ter abençoado e não abençoou, o tanto de coisa que a gente podia ter feito e não fez, e não é porque não podia, é porque não sabia, sabe? Todo mundo fala assim, o meu problema é que eu não tenho força para amar, eu não tenho, assim, graça para amar. Irmão, se você ouve de Deus, você tem graça. Você quase não tem força para não fazer. Então, o problema nosso não é falta de força. O problema nosso é falta de ouvir a voz de Deus. Deus falar com você. Essa janelinha que você falou, essa janelinha de olhar como Deus vê. Sabe, você todo dia, se tirar um tempo de manhã, à noite, sei lá, e abrir essa janela, você vai olhar para você, para sua família, para seus amigos, com os olhos de Deus, e aí ele vai te fazer um tour guiado sobre todas as coisas que poderiam ter sido diferentes e não foram. Então, é melhor olhar de manhã e já ver o tour antecipado para poder receber essa graça, né, essa graça de não perder as oportunidades. Então, assim, não preocupar com a comunhão individual com Deus como se fosse uma obra que você está fazendo para agradar a Deus.
Uma penitência.
Apesar de no fim de semana nós vamos estar falando sobre espaço para Deus, então tem muita, é uma disciplina, é difícil, é maravilhoso no fim, é difícil no processo, mas não é uma obra para agradar a Deus, é uma necessidade vital para conseguir viver sem ser ridículo, sem ser absurdo. É necessário, você precisa ouvir de Deus. Tem dia que, por exemplo, você levanta de manhã e não consegue, Deus vai te falar de outra forma. Não é o cumprimento de uma regra que vai te trazer graça diante de Deus. É ouvir a voz de Deus, pessoalmente. Isso se transforma numa história, e essa história se transforma no nome que vem nessa pedra branca, que ele vai dar no fim, e é a nossa identidade eterna diante de Deus. Então é uma coisa de grande importância.
Bom, questão do tempo individual, o Haroldo vai falar mais sobre isso no final de semana, mas o tempo individual é que nem o dízimo. Porque, na realidade, todo tempo é de Deus. Em todo momento, você pode entrar em contato com Deus se você aprende a ouvir a voz dele. Vou contar uma experiência, que uma das coisas que me marca muito e que eu tenho uma absoluta convicção por experiência, é que quando Deus fala uma coisa com você, ele altera algo no rumo da sua existência, e aquele rumo que ele deu, exceto se ele quiser, não para mais, nem que o diabo queira. Se Deus fala é por aqui, este rumo dado se estabelece na sua vida, e daí para frente, a voz de Deus falando é só o início do processo, porque depois a coisa vai crescer na sua vida. E se cada coisa que você for fazer, se cada um das decisões a serem tomadas nascerem dessa comunhão, você pode saber que é isso que Davi queria falar no Salmo 1. Davi, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Tudo quanto fizer prosperará. Chama de uma pessoa. Tudo quanto fizer prosperará. Por isso que o aluno fala que é ridículo uma pessoa que fica dando tiro para todo lado. Não é? Tem outras dimensões, mas uma das experiências que eu tive muito forte na minha vida, uma certa altura, eu quis mudar de profissão. Eu trabalhava numa profissão que era uma espécie de prisão. Foi meu deserto. 20 anos trabalhando de projetista, não podia falar com ninguém. Imagina isso. Eu preso sem poder falar com ninguém. Proibido. 20 anos, irmãos. Tinha que orar e ler. Só. E falar com Deus. E reclamar com Ele. Mas um dia Deus me dirigiu, eu comecei a, por vários caminhos, né, até bem tortuoso, não vai ao caso. E comecei a... Meu sonho era ser professor universitário. E num determinado momento, lá em casa, Nós ficamos, eu fiquei sem, nós tínhamos uma fábrica, eu trabalhava numa outra empresa, saí da empresa, perdi a fábrica, perdemos tudo. E eu fiquei sem nada, mas já estava começando a dar aulas. E muito, muito contra toda a lógica, eu comecei sem querer, meio contra a minha vontade, a dar aula nos cursos de pós-graduação em administração. Então você imagina um cara que nunca foi professor começar a dar aula pelo pós-graduação. Já era um milagre ser professor. Aí ser professor de pós-graduação aí era um milagre um pouco maior. Mas foi um período difícil porque estava tudo muito instável. E eu sem uma renda fixa, meu filho mais velho entrando na universidade. E estava tudo muito instável. E um dia eu fui até a universidade. E por uma questão que eu nem me lembro agora, eu estava de ônibus numa outra cidade. E eu saí da universidade, o contato não foi muito, muito positivo. E naquele tempo nós estávamos orando mesmo firmemente sobre esses aspectos, sobre a nossa vida pessoal e como ia ser e tal. Eu estava muito preocupado com isso. Eu tinha feito um salto meio, um salto mortal, né, sem saber no que ia dar. E eu sentei numa praça para esperar o ônibus e o diabo chegou lá. E ele falou, você é um fracassado. Você é louco, você tem filho adolescente e você abandonou sua carreira. Você vai ver o que vai acontecer. Aquela nuvem escura entrou em mim, eu fiquei num desespero, a minha autoestima desapareceu, não tinha nem estima, né? Nem alta nem baixa, era zero. Uma depressão, uma escuridão, uma coisa horrorosa, um medo, uma angústia, sufocado. E no meio daquela tempestade, eu só consegui falar, Deus, eu tenho certeza, primeira coisa, não é o Senhor que está falando comigo. Não é, eu sei como é a tua voz. E isso não é a tua voz. Eu só tive força de falar, nem expulsar o Satanás, nem repreender em nome de Jesus, nem orar, nada. Eu só falei, Deus, não é o Senhor. E no meio dessa escuridão, eu falei, Senhor, fala comigo. Fala comigo, porque eu sei que se o Senhor falar uma palavra, essas trevas vão ir à luz. O Senhor só falou uma coisa só, no meio daquela escuridão, ele falou, não te deixarei, nunca te desampararei. Irmãos, a escuridão foi embora na hora, eu não sei nem como eu vim embora para casa, eu vim falando em línguas, dando risada, cantando no ônibus, os caras falaram, esse cara pirou de vez. E a partir daquele dia, em momento algum, me faltou trabalho, me faltou oportunidade, pelo contrário, eu passei a lutar para não ter tantas oportunidades, que era mais oportunidade do que dava conta, e eu tinha assim, a carreira acadêmica era meio mal vista no sentido que professor realmente não ganha bem, aquela coisa, e eu estava numa fase que demandava muito recurso, etc. Irmãos, nunca mais tive problema sobre absolutamente nada desse negócio. E tudo que eu pus a mão na minha carreira, durante esses 15 anos, 14 anos, prosperou. Tudo! Eu não me lembro de ter tomado uma iniciativa que eu tenha sentido vontade de fazer e que eu tenha feito e que não tenha prosperado. É uma coisa impressionante. Né? Às vezes eu entro em umas roubadas assim, pego lá um curso que não tem muito futuro, daqui a pouco o troço está vazando pelo ladrão. Né? Eu me prejudico porque as coisas que eu começo a fazer crescem demais e eu fico sobrecarregado. É uma coisa assim, quase ficou, já está ficando famoso esse negócio, né? Uma fala lá com o Paulo que se ele puser a mão nesse negócio funciona. Então eu falo, é o Paulo? Não, é a palavra que Deus falou naquela pracinha, no meio daquela escuridão. Ele disse, vai, eu não vou te desamparar, não vou te abandonar, pode ir. Uma coisa só, irmão, uma coisinha, uma frase, e nunca mais esse negócio parou de fazer efeito. Teria muitas outras coisas para falar sobre essas experiências que eu tenho tido, vou contar algumas aqui ainda. Mas, aquilo que a Aurora perguntou, você tem localizado na sua vida esses momentos em que você e Deus conversaram sobre algo natural e a coisa natural passou a ser altamente espiritual e o impulso de Deus passou a ser constante naquela área? É isso que precisa acontecer, irmãos. Não é? Que todas as coisas na minha vida acontecessem a partir de uma frase de Deus. Eu acho que eu não ia aguentar, né? Nem pode ficar falando muito. Então, esse é, na essência, diria, essa dimensão onde a igreja começa. Por quê que a igreja começa? Porque se Deus não fala com você, você não tem como linkar com outras pessoas. Porque nós só temos comunhão no Espírito, não é verdade? E no Espírito que fala. No Espírito que fala. E quando Ele fala conosco, e Ele toca em nós, e eu falo aquilo que Ele falou comigo, eu falo com o outro, aí começa a surgir a igreja. A coletividade ligada por aquilo que Deus fala. Agora, se Ele não fala comigo individualmente, não nasce nada em lugar nenhum. Eu não sou fonte de bênção nem de vida, porque não tenho a vida. Se Deus não fala comigo, eu não tenho a vida. Mas se Ele fala comigo, eu sou um transmissor da vida. Amém? Muito bem, algum irmão quer fazer uma pergunta, uma colocação? Vou passar para a próxima dimensão. Tudo bem? É, irmão, o Arudo acho que tem razão, vocês ficaram um pouco...
Só para... Essa questão da individualidade que eu associo com Deus, eu não sei se essa patologia certa eclesiástica foi vivenciada assim de forma tremenda na Europa. A história nos diz, principalmente a Inglaterra, que foram berços de verdadeiros e grandes avivamentos. Por lá passaram Spurgeon, Charles Finney e outros, né? E o que se percebe hoje, que a Inglaterra perdeu isso. Se entra hoje num templo, tinha um pastor amigo, está morando na Flórida, veio para cá, para o Brasil, e ele disse: olha, eu tive a oportunidade de ir no grande templo da Inglaterra e o silêncio foi quebrado com um sino pelo o assessor do pastor, do reverendo. E ele disse, e ele se perguntou, e disse: olha, por que que aqui passou tantos grandes homens de Deus e a frequência hoje do templo na Inglaterra, no grande templo, era de 10 pessoas? E alguém ventilou para ele e disse: olha, aqui faltou o individual com Deus. Isso me causa um certo medo. Na igreja brasileira a gente percebe isso, né? Eu chamaria de fat food, né? Não sei se a pronúncia está certa. Que o que se percebe na igreja brasileira, isso é que alguns líderes estão descobrindo a pólvora hoje, quando, na verdade, a pólvora já foi descoberta há vários anos. Então, a minha pergunta seria essa: talvez, por falta desse a sós com Deus, desse individualismo, né? Essa falta do individual de entrar no quarto, né? De pedir a Trindade do Senhor para mostrar novas dimensões. Talvez seria essa, esse remédio que o Haroldo colocou aqui, né? Essa falta de sós com Deus. Seria essa questão que se colocaria.
Sem dúvida. Dá para diagnosticar facilmente, ou para verificar facilmente, que há, evidentemente, uma guerra de Satanás contra esta possibilidade, contra este recurso. Como eu disse, esse é um recurso liberado ou não, irmãos? É liberado ou não, irmãos? Está liberado. Está liberado. É algo da igreja, da coisa mais verdadeira e mais pura, onde quase não há possibilidade de distorção, se eu, de fato, encontro com Deus. Se eu ouço a voz do pastor. Aliás, essa é uma dos pré-requisitos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Não é? Só para completar, há uma relação, às vezes um pouco difícil de discernir, a respeito da relação do individual com o coletivo. Quando é coletivo? Quando é individual? O que Deus pode fazer no coletivo? O que Deus pode fazer no individual? Há uma certa dificuldade nisso. Agora, não há dificuldade nenhuma em estabelecer o seguinte pré-requisito. O individual é indispensável. Ponto. Isso nós temos, podemos concordar que é verdade, não é? Amém? Amém.
Paulo, o individual ele pode se tornar.
Faz a pergunta no microfone que os irmãos da internet precisam ouvir.
O individual ele também pode se tornar uma liturgia, uma obrigação?
Sim, claro. Nossa tendência é essa. A nossa tendência é o que o Cristóvão estava falando sobre o dízimo. Eu paguei o dízimo, pronto. O resto eu faço o que eu quero. Há uma tendência natural de nos acomodarmos e tal. E quanto menos existe mover do Espírito, e nós estamos vendo um tempo onde o mover do Espírito não é tão abundante, existe uma tendência a entrar num formalismo. Mas nós estamos sendo chamados a atenção. Porque, irmãos, só queria esclarecer uma coisa. Por que que é, e que nós, conversando sobre esses assuntos, ou esse assunto, nós ficamos tão impressionados? Eu falo nós, eu, Haroldo, Adriel, mais Eliasaf e outros, não é, que conversamos. Haroldo tem testificado que esse é um assunto que está criando um forte impacto. Por que a igreja, até então, ela tem dado ênfase, ora a reunião em casa, em grupo, ora em grandes reuniões públicas, ora em evangelismo, ora em campanhas de oração? E a gente, quando você pega um movimento como o G12, não tem problema nenhum falar isso, né? Qual é a ênfase? Grupos pequenos para multiplicação, só existe aquilo. Mas quando a gente começa a entender que existem várias dimensões das manifestações possíveis de Deus para que a igreja seja igreja, então eu começo a entender que tem que haver vida no começo para que todo o processo possa ser contagiado por essa vida. Não é? Então, se ele não está contagiando, virou formalismo. Mas se eu, de fato, cultivo o relacionamento com Deus, e eu acho que aqui todos nós sabemos o que é ter um amigo, ter uma amiga, ter pessoas com quem gostamos de estar. Tem algum formalismo, tem alguma obrigação em estar com um amigo querido? Tenha uma ansiedade por encontrar. Ora, então nós precisamos julgar o nosso nível de relacionamento e conhecimento de Deus e de Deus conosco a partir da ansiedade e da perspectiva de encontrá-lo. Então esse problema está estabelecido. E se eu preciso estar com uma pessoa obrigatoriamente, você já teve aquela, né, aquela visita que chega naquela hora que você não queria e que você tem amizade com ela, mas nossa, é tão ruim porque ela não sabe chegar na hora certa, ela não é a pessoa, e ter que ir fazer uma visita que você não quer, mas obrigatoriamente tem que ir porque é uma ocasião, porque aconteceu um fato, então você vai, isso é formalismo. Nossa, você quase ofende a pessoa. Você até esconde socialmente isso, que se a pessoa souber quanto de má vontade você foi lá, ela vai ficar chateada e ofendida, talvez vai perder até o pouco de amizade que tem, não é verdade? E eu acho que se você faz isso com Deus, você não vai ter jeito de esconder dele que você foi por obrigação. E aí o relacionamento, em vez de melhorar, piora. Né? Então, só para responder a sua pergunta, eu penso isso.
Uma experiência que eu tive como líder de uma congregação, né, embora líder é uma questão, o peso, né, de assim, na reforma do rei Asa, né, faltava sacerdote que ensinava, né? E hoje falta muito sacerdote para ensinar esse tema, né? Porque é muito mais fácil para você controlar o rebanho se o rebanho vinha até a igreja.
Sim.
Então, eu tive uma experiência em relação a buscar solitude com Deus, e num determinado dia, foi muito forte, de madrugada, Deus me acordando para mostrar algumas coisas, né? Dormindo, né? Essa questão de Jacó todo dormindo, pegou eu distraído para para falar, e me deu um êxtase muito grande, e eu vi a imagem de Jesus me chamando para entrar no rio com ele. E eu comecei a entrar no rio, mas quando chegou no joelho, veio uma preocupação muito grande com o rebanho. E eu não consegui entrar no rio, porque a preocupação era a seguinte: e o rebanho, eles não vão vir? E Jesus falou assim, no êxtase: se você não vir, eles não virão. Como eu vou esperar o individual de um povo se eu não tenho meu individual com Deus? E eu me senti assim como subindo com Isaac, porque Jesus queria que matasse, Deus queria que matasse Isaac, porque Deus também queria o individual com Abraão, né? Isaac passou a ser tem toda uma questão profética, mas eu tive que deixar o povo e me importar com Deus, porque ele é a fonte.
Amém.
Então foi muito forte isso. Amém. Então a cruz, né, o que sustenta a cruz é a questão vertical. Não adianta ter o horizontal se não tiver o vertical. Amém. Então a cruz não se sustenta.
Amém. Bom, ok. Então eu queria passar, lógico que isso tem muito a ser dito, para esse segundo nível, né, a segunda dimensão da manifestação da igreja, que é a família. Então, penso que é uma igreja da qual ninguém escapa, né? Dessa você não pode pedir exclusão, nem mudar a igreja. Tem gente tentando, né? Não dá para mudar. Porque ou eu sou filho, ou eu sou pai, eu fui filho, sou pai, meus filhos serão pais. A questão da família é fundamental porque, principalmente, Deus tem um peso especial pela família, porque Deus, como enxerga e faz todo o seu plano baseado na sucessão geracional, a família tem um papel central no plano de Deus, não é? Falando em teoria, e eu espero não ficar só falando de teoria, não é? Gostaria de compartilhar, ouvir os irmãos e, quem sabe, entender algumas coisas na prática, não é? Mas nós temos vários textos que poderíamos ler, estão aqui transcritos, não é? O primeiro deles é Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Vários textos aqui, principalmente na questão da promessa de Deus a Abraão, Gênesis 12:1-3. Ora, o Senhor disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E vai por aí. Mas o texto que mais me impressionou quando eu ouvi pela primeira vez, eu ouvi do irmão João Walker, um dos primeiros contatos, se não no primeiro contato, coisa que passa batido, né? Principalmente quando você não tem maturidade para entender o que está se passando em volta. Esse texto ficou lá e eu nunca tinha observado a relevância dele, que é o último versículo, os últimos versículos de Malaquias, não é? Que quando Deus fala que ele vai restaurar todas as coisas, o que, que ele fala? Vocês sabem falar de cor esse texto? E eis que vos enviarei. Vamos lá, lê lá os últimos. Se não sabe de cor, vamos ler. Pode, é o 4, pode começar no 4, né? Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horeb para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A última coisa que Deus falou no Velho Testamento, nesse versículo 6, é tremendo. Ele diz que para que a terra não seja ferida com maldição, ele precisa converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ele não fala de restauração da igreja, que não podia, né? Não sabe, ninguém sabia nada disso. Mas ele falou desta dimensão da igreja que será restaurada e que, na minha concepção, ela será, esta dimensão restaurada, será, sem dúvida nenhuma, parte da restauração de tudo, inclusive da igreja. Então, uma das coisas que é importante saber é o seguinte: casamento, família, foi Deus que inventou, não é? E Deus já deu lá no começo de Gênesis o formato de como seria. Você tem dois relacionamentos principais na sua vida. Enquanto você é solteiro ou solteira, o principal relacionamento, o principal vínculo, o principal laço de segurança nessa terra é justamente pai e mãe. Se você colocar no período em que você deve estar sob o guarda-chuva, digamos assim, deste relacionamento, se você colocar outro relacionamento antes desse, certamente a vida de quem fizer isso vai virar uma bagunça. Ok? Tem base bíblica para isso? Hã? Para o que eu estou falando? Tem. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e se prolonguem os seus dias sobre a terra. Deus não brincou sobre esse vínculo, não. Ele deixou muito o traço que desenhou esse pensamento. Deus é muito forte por toda a Bíblia. Não é? Quando ele foi falar com Abraão, não tinha como falar. O que ele fala? Como ele ia abençoar? Todas as famílias da terra. E quando ele fala em família, honra teu pai e tua mãe. E quando ele fala em restauração, restaurarei o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Por toda a Bíblia, por todo o Velho Testamento, e depois, também no Novo Testamento, consta este traço do pensamento de Deus. Então, é importante, né, irmãos? Amém? Os irmãos estão com sono e parecem cansados um pouco, né? Muito bem. Um dos pensamentos que começou a fomentar este artigo que nós estamos aí falando sobre ele, foi, até antes desse dia que nós estávamos de cara cheia falando essas coisas, eu e Haroldo, acho que naquele dia só eu e ele, nós pensamos como é importante, não é? Como é importante a paternidade na vida de uma pessoa. Então, eu estava falando sobre dois relacionamentos, vou voltar de novo. Vou voltar de novo é bom, né? Eu vou voltar a ele, agora. Dois relacionamentos. Pais, relacionamento pai e filho, que enquanto você é solteiro ou solteira, enquanto somos solteiros ou solteiras, é o principal vínculo, é o principal, a principal cobertura, é o principal relacionamento, um relacionamento que nos protege. E quando você se casa, esse é o segundo relacionamento e é o segundo tão importante quanto o primeiro. Ok? Amém? Por quê? Deus disse o seguinte, olha, é muito importante a cobertura de pais sobre seus filhos. Importantíssimo, indispensável, vital para que a minha bênção chegue nas pessoas, é que elas estejam sob a proteção do vínculo com seus pais, honrando esse vínculo. Mas chega um momento em que ele tem que estabelecer um outro vínculo. Ele se exercitou em vínculos, ele se exercitou em submissão, em relacionamento, em aproveitar a bênção de Deus num vínculo vertical. O pai sobre o filho. Mas chega um momento que ele amadurece, a natureza de pai cresce dentro dele e ele se une, seja uma mulher, seja um homem, se une. E nesse unir-se, ele deixa aquele primeiro e estabelece esse outro, que não é o segundo, é outro, com o mesmo nível de importância. Porque agora o principal, mais importante, mais prioritário vínculo é o vínculo horizontal dele com sua esposa, dela com seu marido, que vai dar um grave problema caso se estabeleça um relacionamento mais importante do que este. Não é? Então, para os irmãos perceberem que dentro da estrutura do pensamento revelado de Deus na criação, ele estabeleceu isso como um traço indelével, um traço muito, muito claro, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma discussão. Relacionamentos familiares, pais com filhos, maridos com esposas. Essa é uma estrutura que traz ordem e que o mundo se desorganiza na medida que esses dois vínculos começam a ser confundidos e desvalorizados e fragilizados e tudo mais entra em decadência. Amém? Até aí? Eu não sei se nós vamos prosseguir muito. Estou querendo abrir para alguma pergunta, alguma coisa dentro disso. Se não tem pergunta, eu vou acho, mais um pouquinho, né? Acho que pode ir. Estou sentindo os irmãos bem cansados, né? Alguns já entregando os pontos aí. Hã? Por causa do milênio, né? Cansaram. O Cristóvão sobrecarregou-os com revelações.
Foram muito na frente.
É que eles estavam viajando lá na estratosfera do milênio. De repente eu venho e puxo para a família. Meu Deus, ninguém aguenta isso aí. Então é. Muito bem, queridos. Por que que penso? Qual o papel dessa tal igreja na família? Então, gente, eu sou muito a favor de quem faz culto doméstico é bom. Eu tive alternâncias de momento. Tem pessoas, né? Seu João, por exemplo, ele me execrava por causa desse negócio de eu não ser diariamente fazer culto doméstico. Né? Eu sei que os filhos fazem. Em casa, quando eu era solteiro, né, meu pai não era assim diária, tão, todo o tempo, mas foi bem constante. Na minha experiência, razoável. Razoável, só razoável. Quem faz, acho maravilhoso. Se você tem essa disciplina, é onde pode começar tudo, mas o perigo de virar um ritual vazio e cansativo é enorme. Então, se você faz, torne esse momento um momento vivo. E apresente para os seus um Deus vivo, atuante, dinâmico e prático. Porque a família, e nisso seu João era bom, né? A família é o lugar, é a igreja, a família é a igreja, guarda isso, a família é a igreja para aspectos práticos da nossa vida. Onde Deus fala sobre aspectos práticos. A igreja, a família é a igreja, onde Deus organiza a minha vida natural. Pensa isso. Melhor título para esse negócio. A família é a igreja onde Deus pode organizar nossa vida natural. Então, se você ficar escandalizado comigo, porque eu não fiz muito culto doméstico, e deve ficar, viu? Se não ficar, fique. Se não ficou, fique. Por uma questão de, não sei, misericórdia de Deus, necessidade pessoal profunda. Quando namorava a Rosane, a gente não fazia isso achando que era espiritual. Nós achávamos que era conversa de menino, porque nós éramos bem meninos, criança mesmo, né? A gente conversou sobre tudo que nós esperávamos da nossa vida. E eu não sabia que eu estava fazendo culto doméstico com ela. Passávamos horas falando quantos filhos, que sexo nós gostaríamos que fossem nossos filhos, onde nós íamos morar, como íamos educar nosso filho. Imagina, a Rosana tem uma origem totalmente diferente da minha. Totalmente. Nós somos pessoas muito diferentes, tanto como pessoas, quanto socialmente falando. Não é? Eu tenho uma origem evangélica batista, ela tem uma origem católica, praticante. E nós conversávamos muito sobre tudo, irmãos. Passado muito tempo depois, nós descobrimos que aquilo que nós conversamos, Deus estava junto, concordando. Aconteceram coisas por conta dessas conversas, que eu posso até contar, mas os irmãos vão dar risada. Conversa de menino, criança conversando sobre o futuro, com nenhuma maturidade. E as coisas que nós conversamos, Deus fez acontecer. Nós não sabíamos disso. Nós viemos a descobrir mais tarde sobre esses aspectos da igreja na família, meio que na prática, meio que olhando para trás. Nossa, mas que coisa estranha, aconteceu isso? Ah, aconteceu, mas nós tínhamos falado lá. Mas falamos exatamente o que aconteceu. Então, está acontecendo alguma coisa que nós estamos adivinhando o futuro, e aí nós descobrimos que não. Que quando nós parávamos para alimentar este laço horizontal, conversar sobre as coisas que desejávamos, Deus estava sentado conosco falando aquelas coisas. Ele quer reunir conosco, irmãos. Deus quer reunir. Eu descobri que na minha... Hoje, depois de passado tantos anos, né? Nós já vamos comemorar o 34º aniversário de casamento e já comemoramos o 40º de namoro. Então, é tempo pra caramba. Então, hoje olhamos com mais maturidade sobre esses fatos e até, de uma maneira proposital, acabamos experimentando isso. Eu estou falando, irmãos, não é porque nós somos melhores. Eu não quero me pôr como exemplo de absolutamente nada. Pelo amor de Deus. Não estou. Eu estou só querendo desafiar vocês a entender o seguinte. Pai que conversa com filho, de verdade, encontrando coração com coração, está reunindo numa igreja que está no coração de Deus. Marido que conversa com sua esposa, esposo que conversa com seu marido, compartilha ideias, sonhos, pensamentos, desejos, coisas que nasceram espontaneamente e compartilha, está reunindo na igreja da família. Então lá, para começar, né, a história, nós pensávamos, puxa, quantos filhos nós queremos ter? Nós éramos econômicos, estávamos um pouco inseguros, né? Ah, nós queremos ter 2 filhos, é verdade. É menino ou menina? Ah, acho que nós e tal. Ah, se tivesse um menino primeiro, devia ser uma menina, um menino também. Nós queríamos ter 2 do mesmo sexo. Aí pensamos nos nomes desses filhos. E aí pensamos numa série de coisas. E quando nós demos por conta tudo que nós conversamos naquele tempo de namoro, aconteceu. Nós tivemos experiências de desejar fazer coisas que precisavam ser feitas e que nós não tínhamos absolutamente nenhum recurso para fazer. Não é? Nós tínhamos uma casa que nós tínhamos comprado, uma casa popular num bairro da nossa cidade. E nós começamos a fazer algumas alterações, melhorar, porque a casa era muito precária, não tinha o básico, o necessário. E num dia nós ficamos olhando para aquela casa com uma reforma meio mal começada, nem ia para frente, nem para trás. E nós pensamos que desejo profundo do nosso coração de terminar aquela reforma. E nós falamos, vamos terminar? Nós falamos, vamos. Concordamos uma coisa assim que deu uma alegria. Todo sábado de manhã era o nosso dia de fazer o culto semanal, né? No café da manhã. É, café é um negócio sério, né? Você vendo? Esse negócio de encher a cara com café da manhã é bom. É, então, foi muito engraçado. Porque olhando o cenário, não tinha de onde tirar. Não tinha como. E quando foi na segunda-feira, por caminhos totalmente fora do nosso controle, nós estávamos com dinheiro na mão para comprar todo o material da reforma que faltava na casa à vista. Eu tinha esquecido que eu tinha lá uma sociedade com meu irmão, numa empresa que ele tinha lá, e uma pessoa chegou para mim e falou, você não quer vender sua parte? Eu nem lembrava se valia alguma coisa. Eu falei, vendo. E ela falou, olha, eu te dou tanto em dinheiro, eu te dou um carro. E no dia anterior, na sexta-feira, um amigo tinha querido comprar meu carro. Eu falei, não vou vender meu carro, não. Não tem outro. E aí essa pessoa comprou uma parte de uma empresa que eu nem lembrava que eu tinha, nem sabia se valia alguma coisa. Ela me deu uma parte em dinheiro significativa, me deu um carro. Eu liguei para o meu amigo, quer comprar meu carro ainda? Quero. Você tem dinheiro? Tenho. Pago à vista. Foi lá, pegou meu carro e entreguei com dinheiro. Com o dinheiro que eu tinha recebido, mais o dinheiro que eu vendi o carro, dava exatamente para comprar todo o material da casa. Na segunda-feira eu fui rapidamente na loja, comprei tudo. Terminou a reforma. Em pouco tempo estava feito. Deus concordou conosco naquele sábado de manhã, naquela reunião da igreja na casa. E ele falou sim. Uma coisa particular. Deus precisava daquilo. Depois eu entendi. Mais tarde, ficou claro por que ele tinha pressa. Onde ele falava assim, é interessante, parece que Deus está com pressa que a gente termine esse negócio, é só falar, a coisa acontece. Ele tinha mesmo, porque aí esse negócio tinha a ver com outras coisas que ele ia fazer mais para frente. Tem coisas pequenas, irmãos, são tijolos do plano de Deus para você. Se numa casa tem muitos tijolos, imagina quanta coisa Deus quer falar com você se cada tijolo é uma vez que ele fala com você. Ele quer falar sobre cada tijolo da casa, que é a sua vida. Que é a vida do casal, que é a vida de cada filho. Vocês podem imaginar uma coisa? Um pai que quer falar com você sobre cada tijolo que compõe o edifício da sua família? Você imaginou quantas vezes e sobre quantas coisas ele quer falar com você? Onde seu filho vai morar? Com quem que ele vai casar? Onde você vai trabalhar? Que cidade? Com quem vocês vão se relacionar? Não é? Deus quer falar sobre uma série de coisas. Você tem frustrações no seu coração que não saem nunca. Sabe por quê? Porque você não está reunindo com a igreja certa. Porque quando você tem frustração, geralmente tem frustração sobre coisas práticas, não é verdade? É ou não é? A gente tem frustrações sobre coisas práticas. Sabe por que temos frustrações sobre coisas práticas? Porque não estamos reunindo na igreja que resolve os problemas práticos. Pai e mãe é uma fonte de vida quando sabe reunir do jeito certo. Conversar com seus filhos, não é? E isso tem nos mostrado que a organização social, quem serão seus amigos, por que caminhos essa família vai andar? Quais os valores que ela vai ter? Tudo isso Deus quer falar. Então, eu contei para os irmãos, tivemos dois filhos. Numa certa altura, nós tivemos quatro filhos. Eu não tinha muita vocação, nem eu nem Rosane, para adotar nenê. Mas nós tivemos muitos filhos postiços, morando conosco, vivendo a nossa família, num certo sentido, influenciando nossas vidas e a vida dos nossos filhos, mostrando a eles uma espécie de chamado muito claro da nossa família. Então, eu vejo hoje um dos aspectos interessantes desse tempo em que nós passamos ajudando pessoas, né? Tem filho que está nos Estados Unidos, tem filho que casou, tem filho que sumiu por aí, até filho que já morreu, que passou lá para nossa casa, gente sã, gente doente, gente de todo tipo, morou conosco. Para nós, gente morando conosco, era um dos aspectos que Deus tinha falado conosco. E nossos filhos incorporaram de tal forma esse negócio de que quem convive conosco precisa ser abençoado, que eles têm vínculos hoje, vínculos, relacionamentos, amizades verdadeiras, com um montão de pessoas, com uma porção de pessoas, que na realidade são nossos amigos, meu e de Rosane. Mas eles entenderam esse negócio de relacionamento de tal forma que quando diz que um casal de amigos vai na nossa casa, eles dispensam os seus próprios compromissos para estar conosco, porque amigo nosso é amigo deles. A importância de determinadas pessoas na nossa vida passa para eles. Eles estão entendendo que esses relacionamentos que Deus nos deu ao longo da nossa trajetória foram dados a eles também. Então, essa questão de que hoje nós temos uma armadilha estabelecida na sociedade, em que o tempo não permite, nem o tempo, nem a televisão e outras coisas, não permite pais conversarem com seus filhos e pais, né, casal, conversar entre si, essa é uma armadilha gravíssima, perigosa. A deterioração da igreja na família não é porque não faz culto doméstico, nem porque não lê a Bíblia. É porque não valoriza o tempo de convivência e de conversa. Precisa reunir. Se você quer saber um lugar que você precisa ir na igreja, né, se pode usar esse termo, é na sua casa. Então eu pergunto para você, você tem ido à igreja da sua casa? Os laços pai e filho estão fortalecidos, valorizados e alimentados? Os laços entre marido e mulher, esse principal relacionamento horizontal aqui na Terra, né? A horizontal só pode ser aqui na Terra. Óbvio. Está sendo alimentado? Tem conversa? Tempo de qualidade mesmo. Vocês têm reunido a família para fazer planos? Quanto tempo faz que você não reúne a família para fazer planos? É problema seu, sim, qual a profissão que o seu filho vai ter. Problema seu. Seu casal, seu pai. Não é? Problema seu. Quem é o jovem ou a jovem que ele está achando que vai escolher para o casamento? Problema seu. Isso, Deus quer falar sobre isso lá reunidos. E se não falar com ele, porque ele não quer ouvir, Deus vai falar com os pais. E os pais manterão posição diante de Deus até que aquelas pessoas que Deus aprove tenham espaço na vida dos seus filhos e seja possível que eles estabeleçam um relacionamento do jeito correto. Nós temos hoje muito problema nessa área. Nós vivemos numa cultura, não é? Lógico que eu não defendo aquele tipo de cultura onde o pai estabelecia quem era o marido da filha, mas eu acho mais saudável isso do que aquilo. Ah, eu acho mais saudável aquilo do que isso que está acontecendo hoje. Que o... Irmãos da internet, perdoa, tá passando a hora. É mais saudável aquilo onde os pais diziam você vai casar com fulano, porque foi prometido já, do que essa bagunça que está acontecendo hoje. Umas escolhas totalmente sem base, sem critério, baseado numa impressão superficial, né? E nós temos que lutar, irmãos, porque se tem ministério aos quais Deus equipa com dons especiais, é o ministério de chefe de igreja no lar, na casa. Igreja nas casas, irmão, não é grupinho reunido na casa de tijolo. Igreja na casa começa com marido e mulher, se estende para os filhos e depois para os amigos. Igreja na casa pressupõe autoridade baseado num atributo divino que é o de ser pai. Você já pensou isso? Você quer um ministério mais legítimo do que o de pai? Lá você não precisa ser líder em momento nenhum, porque Deus já resolveu isso. Você não precisa escolher se você vai ser, você é o líder, ponto. Mas é um líder pai. Eu vou terminar isso, vamos conversar mais à tarde. Amém?